Passamos agora aos votos de protesto. O primeiro é do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional. Em democracia, a decisão está confiada à maioria e esta à expressão livre e soberana do povo. Todavia, quando o cidadão confia o seu voto a uma maioria, seja ela relativa ou absoluta, não se despoja dos seus direitos, isto é, não lhe delega poderes ilimitados. Desde logo porque a democracia é o governo no qual o poder e a responsabilidade cívica se conjugam. Sobretudo porque a democracia sujeita os governos ao Estado de Direito. Mas se no plano dos princípios assim é, a realidade revela outras práticas, coloca-nos perante o perigo de a democracia se converter em instrumento para o autoritarismo, naquilo que Tocqueville já designava de ditadura ou tirania da maioria. Não sob a força do império de um só, como na monarquia, mas através da maioria. A verdadeira democracia que defendemos e queremos ver exercida baseia-se nos princípios do governo da maioria, associados aos direitos individuais e das minorias. O próprio quadro legislativo regional autónomo, desde sempre, contempla um conjunto de disposições que concorrem para consagrar direitos às minorias. Entre outros articulados, podemos mencionar as alíneas H e I do artigo 31º do nosso Estatuto, segundo as quais todos os deputados, sem exceção, podem requerer e obter do Governo Regional ou dos órgãos de qualquer entidade pública regional os elementos, informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do seu mandato, bem como formular perguntas orais ou escritas ao Governo Regional nos termos da lei e do regimento da Assembleia Legislativa. Esse é o mecanismo regimental que permite a cada deputado, seja da maioria ou das oposições, obter informação necessária para, responsavelmente e de modo fundamentado, avaliar e fiscalizar a ação governativa como lhe compete. Por sua vez, ao Governo Regional incumbe responder e facultar a informação requerida no prazo máximo de 60 dias, cumprindo-se deste modo a condição de sistema parlamentar que somos, no qual o Governo depende e responde politicamente perante os deputados. Da fixação da norma estatutária e regimental à sua efetiva concretização, vai, porém, uma abissal distância. A distância que separa o exercício democrático do poder do uso musculado da maioria ao arrepio de princípios e do cumprimento do que legalmente está estatuído. Com efeito, além de responder com atraso a dois requerimentos em cada cinco apresentados pelo PSD, eu repito, além de responder com atraso a dois requerimentos em cada cinco apresentados pelo PSD, o que por si já é o incumprimento das normas estatutárias e regimentais, nesta data, hoje, dia 20 de maio, o PSD Açores ainda não obteve 35 resposta a 35 requerimentos. Repito, hoje, dia 20 de maio, o PSD ainda não obteve resposta a 35 requerimentos apresentados ao Governo Regional nesta legislatura. Parece que tal circunstância, que afasta o Governo da legalidade, é afinal algo de normal que não preocupa o Executivo nem tampouco o impele ao cumprimento da lei. Esta observação que acabamos de fazer não é um juízo de valor. Antes, sim, a constatação fria e factual dos procedimentos da governação, porquanto 14 desses requerimentos são deste ano de 2015. 13 arrastam-se desde 2014 e 8 remontam a 2013. Eu repito, 14 são deste ano de 2015, 13 arrastam-se desde 2014 e 8 são de 2013. Já lá vão 800 dias, quando o legislador fixou 60 para efeitos de resposta. Como se vê, pela mera constatação factual, o Governo Regional, de maioria socialista, tende a dar razão a Tocqueville, quando este considerava que a democracia, em algumas mãos, acarreta perigos. E entre estes, o do esmagamento das minorias. O Governo que diz prestar contas aos açorianos. Na verdade, um exercício de pura propaganda. Afinal, quando chamado a prestar contas aos legítimos representantes do povo açoriano, enjeita a ocasião em absoluto desrespeito pela lei e pelos mais elementares princípios da democracia. Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PSD propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores que aprove um voto de protesto contra os atrasos sistemáticos e a falta de resposta do Governo Regional aos requerimentos apresentados nos termos das alíneas HI do artigo 31º do Estatuto Político-Administrativo dos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária, Srs. Membros do Governo. Entende, legitimamente, o PSD trazer aqui um voto de protesto sobre a alegada não resposta ou atraso. Ou atraso nas respostas de requerimentos apresentados pelo PSD e pelos partidos da oposição. Sr. Deputado Joaquim Machado, permita-me que lhe diga. Também o PS tem requerimentos que entraram nesta casa há mais de 20 anos e ainda hoje não tem qualquer tipo de resposta. O que não deixa também de ser, curioso. E é, enfim, julgo ser uma referência pertinente, dir-me-ão com certeza que é uma matéria que se passou há muitos anos, mas tendo em conta que foi Vossa Excelência que apresentou o voto, julgo que é pertinente tendo em conta as funções governativas que Vossa Excelência tinha na altura. E, portanto, não deixa de ser pertinente e relevante esta referência aos requerimentos que o PS apresentou há mais de 20 anos aqui e que continuam ainda sem resposta. Para o Partido Socialista, naturalmente que a prestação de contas é fundamental. A prestação de contas aos açorianos e a prestação de contas que o Governo dá a este Parlamento é fundamental. E afirmo, enquanto dirigente político e deputado eleito, no PS, com autoridade moral de quem pertence a um partido político que propôs a lei eleitoral que aumentou, como sabem, a pluralidade neste Parlamento. Não propôs sozinho, em parceria também com o CDS-PP. Com a autoridade moral do partido que aqui apresentou e aprovou o regimento mais democrático do nosso país. O regimento mais plural e mais democrático dos parlamentos que existem em Portugal. Do partido que recentemente apresentou, mesmo sendo o partido de poder, que recentemente apresentou um novo regime de audição prévia dos nomeados para presidir aos conselhos de administração das empresas do SPER. Foi o PS que o propôs. Portanto, afirmo com a autoridade moral de quem pertence ao partido que tem este património de reforço da democracia, de reforço da cultura parlamentarista e de reforço do escrutínio permanente, quer dos açorianos, quer daqueles que estão neste Parlamento ao governo dos Açores. E apreciei, com certeza, as contas, enfim, enviesadas, apresentadas aqui pelo Sr. Deputado Joaquim Machado, sobre os requerimentos. Tive, depois de ver a apresentação, a entrada do voto de protesto apresentado pelo PSD, a oportunidade de conversar com a Sra. Secretária Regional dos Assuntos Parlamentares, sobre aquelas que podemos chamar assim as estatísticas de respostas a requerimentos. E, segundo fui informado, em 410 requerimentos estão 70 por responder. Do PSD entraram 222 e estão por responder 40. Do CDS entraram 55 e estão por responder 4. Do Bloco de Esquerda entraram 47 e estão por responder 12. Do PCP entraram 16 e estão por responder 5, e do PPM entraram 66 e estão por responder 4. Senhoras e senhores deputados, não está em causa, naturalmente, a utilização desse instrumento. Não está em causa, naturalmente, a legitimidade que todos os partidos políticos têm de apresentar requerimentos ao Governo. Isso não está em causa e, para nós, é absolutamente intocável. Mas terão que concordar connosco do enorme esforço que o Governo dos Açores tem feito para responder atempadamente e dentro dos prazos estipulados a todos os requerimentos que são apresentados pelos partidos da oposição neste Parlamento. E, voltando àquilo, à referência que fiz ao regimento, sabem também as senhoras e senhores deputados que têm ao seu dispor o mecanismo regimental no artigo 182 do nosso regimento, ponto 3, que diz: se o requerimento não receber proposta no prazo legal, poderá o seu autor transformá-la em pergunta oral, pedindo a sua inscrição na agenda da reunião plenária do nosso Parlamento. Aliás, isso já aconteceu mais do que uma vez. Recordo-me do CDS, que já utilizou esse instrumento, recordo-me do PPM, que já o fez por mais do que uma vez, e, portanto, aqui estamos para dar a cara, para responder aos requerimentos, para responder ao escrutínio permanente que Vossas Excelências têm toda a legitimidade para fazer. Este voto de protesto é mais um exercício deste novo PSD. O PSD que não vence os debates políticos pelas suas ideias, mas tenta gerar percepções na sociedade açoriana. Tenta gerar ideias na sociedade açoriana, tenta instalar narrativas na sociedade açoriana. Nós recordamos, em 2008 era a falta de oxigênio democrático e que o povo estava cansado do PS. O povo voltou a conferir uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Em 2012 era o fim de ciclo. O PS está em fim de ciclo, o Governo está em fim de ciclo. Tentaram instalar essa narrativa nos açorianos e, outra vez, os açorianos não se deixaram enganar e conferiram confiança ao Partido Socialista. E agora estão outra vez com esta ideia de uma democracia musculada, com esta ideia de que o Partido Socialista não ouve, não dialoga, não ouve os parceiros. Senhoras e senhores deputados do PSD, o Partido Socialista ouve, dialoga permanentemente com os parceiros sociais, com os partidos políticos. Os senhores é que insistem permanentemente e sozinhos, cada vez mais isolados, em ficar de fora desse diálogo social a bem da nossa terra e a bem do futuro da região autónoma dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhora Secretária e Sr. Secretário, Senhoras e Srs. Deputados. Não vim de helicóptero, vim a pé por acaso, Sr. Deputado Francisco César. Eu julgo que também já esperaram, Sr. Deputado José Sambento. Senhora Presidente, o Sr. Deputado Joaquim Machado traz aqui bem um voto de protesto sobre o atraso que o Governo tem na resposta aos requerimentos a estes deputados. E, efetivamente, já nos aconteceu, quando não tivermos resposta, transformarmos em perguntas orais aqui neste plenário. O Bloco de Esquerda já fez, o PPM já fez. Mas o que é certo é que o Governo devia responder a tempo e horas e dentro do prazo regimental, que agora felizmente existe, um prazo que outrora não existia, mas agora existe um prazo, que é de 60 dias. E é de facto interessante que o Sr. Deputado Joaquim Machado terá memória quando fala da maioria, dos sucessos da maioria, naturalmente não se esqueceu dos sucessos da sua maioria, ou das suas maiorias. Eu lembro-me bem dos sucessos das suas maiorias e devo dizer, Sr. Deputado, que chegava ao ponto, de perseguir não só os titulares de cargos políticos, mas em alguns casos as respectivas famílias. E, portanto, as pessoas ainda não se esqueceram, pese embora tenha passado 20 anos, Sr. Deputado Joaquim Machado. Mas devo-lhe dizer uma coisa que concordo consigo, que, e ai de nós, devo-lhe dizer também, se porventura o Governo dos Açores caísse numa maioria absoluta deste PSD. Ai de nós, se porventura o Governo dos Açores caísse numa maioria absoluta deste PSD. Porque eu vou-lhe citar aqui uma frase, concordo em absoluto consigo, Sr. Deputado. Desde logo, porque a democracia é o Governo no qual o poder e a responsabilidade cívica se conjugam. Eu vou-lhe dizer, acrescentaria os homens sérios e de palavra dada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo.
Da mentira também se fala.
Senhores deputados, vamos permitir ao senhor deputado Paulo Estevão que possa usar da palavra.
Não, gosto de usar da palavra, senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. É aqui. Eu considero que em relação à matéria de fundo, o PSD, em relação a este voto de protesto, tem toda a razão. Eu considero que a explicação que foi dada pelo senhor Berto, o senhor deputado Berto Messias, é absolutamente inaceitável. Bom, nós fazemos um grande esforço, mas muitas vezes, nós não cumprimos a lei. E isto é absolutamente inaceitável. Não tem que fazer um esforço. Tem que cumprir o prazo. Tem que responder às oposições. Tem que responder dentro dos prazos que estão definidos. Que é assim que se respeita um regime parlamentar. E é isso que tem que fazer. Não tem que fazer um esforço como se fosse uma benevolência do Governo. Tem que responder. Tem que responder dentro do prazo. Não há aqui esforço. Há o cumprimento ou não cumprimento das vossas obrigações legais em relação às oposições. Este é o primeiro ponto. Eu também tenho requerimentos em atraso. Tenho, por exemplo, um de 28 de janeiro, que ainda não me foi respondido, e tenho um também de 16 de março. Mas devo dizer que esta situação é inaceitável. Mas também há um crescendo de episódios que demonstram que o Governo não respeita as oposições. Eu lembro aqui as declarações de um antiparlamentarismo atroz por parte do Sr. Secretário de Educação e Cultura, que ofendeu todos os deputados desta Câmara. Eu lembro aqui e que agora faz tudo por tudo para não estar presente nas sessões deste Parlamento. Eu lembro aqui mesmo ontem aconteceu o abandono de um membro do Governo no meio de um debate parlamentar. Estivesse o que não tivesse, a prioridade do ponto de vista da agenda de qualquer membro do Governo num Parlamento é participar nos debates do Parlamento. Não é uma visita a uma escola ou uma visita a uma instalação. Está. O que aconteceu ontem foi inaceitável, por exemplo, em que o senhor secretário e um membro do Governo abandonam um debate sem que ele estivesse concluído. Há muitas situações. Peço o intervalo regimental porque necessitava documentos e, portanto, como existiam ali uma série de afirmações que eu penso que eram contestáveis. E, portanto, nesse sentido, os intervalos regimentais são para ser utilizados. Agora, o membro do Governo é que não tem nada que abandonar o debate parlamentar. Os senhores e este Governo têm vindo a desrespeitar crescentemente o Parlamento. Não responde aos requerimentos, faz afirmações de caráter antiparlamentar neste plenário, absolutamente inaceitáveis, e tem provocado um conjunto de comportamentos absolutamente inaceitáveis que desrespeitam profundamente os parlamentares que aqui se sentam. Devo dizer isto. Agora, há outra questão que considero que é fundamental em relação ao conteúdo do voto, que é a referência aqui feita em relação à ditadura ou tirania da maioria, como na monarquia, mas através da maioria. Bom, isto é inaceitável. Isto é absolutamente inaceitável. Ou seja, meus senhores, isto fora do contexto, como está, não está entre aspas, fora do contexto, como está, é algo que o Partido Popular Monárquico não pode acompanhar de forma nenhuma, porque eu não vejo que a Suécia ou a Dinamarca tenha dificuldades do ponto de vista da Suécia, ou a Dinamarca tenha um ponto de vista do ponto de vista do funcionamento democrático das suas instituições. São absolutamente exemplares e tenho a certeza absoluta que estão muito acima do comportamento democrático desta República. Ou a Noruega, que são países que, do ponto de vista do funcionamento do sistema democrático, medem do ponto de vista do comportamento democrático, não têm nada a ver com os comportamentos desta República. E por isso, esta referência coloca-me aqui uma dificuldade. Concordando com o voto de protesto, eu nunca poderei votar a favor um voto de protesto com esta referência.
Nem tu, nem eu. Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Secretária Regional tinha pedido a palavra para... Em relação a...
A ter acusado um membro do Governo de ter abandonado o plenário ontem.
Tem a palavra. Dispõe de 3 minutos, Sra. Secretária.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu não posso deixar de protestar quanto à referência feita e à acusação proferida até num tom bastante intenso pelo Sr. Deputado Paulo Estevão, por duas ordens de razão. Primeiro, porque o Governo estava aqui representado. Estava cá eu, que sou Secretária Regional Adjunta para os Assuntos Parlamentares. E, portanto, o Governo não abandonou a sala do plenário. Em segundo lugar, porque foi por mim própria dada a explicação para a saída do Sr. Secretário, que só não ficou até ao fim do debate porque o Sr. Deputado Paulo Estevão, com toda a legitimidade, com certeza, pediu um intervalo regimental. E eu dei essa explicação ontem. Parece-me, por isso, que é lamentável que, depois de ter sido dada essa explicação ontem, tendo o Governo permanecido no debate, venha o Sr. Deputado hoje acusar um membro do Governo de abandonar a sala, o que não corresponde à verdade e não poderia deixar, senão, de merecer um protesto da minha parte. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Paulo Estevão. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Estevão, para um contraprotesto, dispõe de 2 minutos.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, bem, a Sra. Secretária pediu e realizou este protesto porque eu acusei, como ela própria referiu, não o Governo, mas um membro do Governo, de ter abandonado de ter abandonado este plenário no meio de um debate. E eu pergunto, é um facto ou não é um facto que um membro do Governo abandonou o plenário? Mas isto é incontestável, está gravado, por amor de Deus. Todos viram que o senhor secretário abandonou este plenário, abandonou este debate. Facto número um, é incontestável, é absolutamente incontestável. Agora, a segunda questão, justifica-se? Não se justifica, como anteriormente, também a ausência do Secretário de Educação e do Secretário da Saúde em debates anteriores, em áreas da sua tutela, porque estavam a fazer visitas oficiais, não se justifica, porque num regime parlamentar a prioridade é responder aos representantes do povo, aos representantes da vossa legitimidade do ponto de vista do Governo, e os senhores respondem aqui porque isto é um regime representativo, e os senhores, a vossa prioridade é sempre, sempre, sempre responder a este Parlamento e aos representantes do povo. Essa que é a vossa prioridade. E, portanto, a mim não me interessa se o senhor secretário tinha uma cerimónia aqui ou ali, em semana parlamentar, até porque ele à partida não sabe a que horas começa e a que horas termina um debate sobre uma determinada matéria. O que ele tem que prever, o que os membros do Governo têm que prever, é que têm a obrigação de prestar esclarecimentos nesta Câmara e de participar nesse debate. E essa é a vossa prioridade. Se tem outras coisas a fazer, ou se tem que ir cozinhar, ou se tem que passear, isso não tem, e termino já, ainda não passaram os 3 minutos, Sr. Deputado.
Não, só 2, Sr. Deputado.
Os 2 minutos.
E está a terminar.
Já está a terminar, Sra. Presidente. Mas só uma parte final. É que isto é injustificável. É uma questão de prioridades, é uma questão de respeito pelo Parlamento. E o Governo tem vindo reiteradamente a desrespeitar este Parlamento. É inaceitável. Nunca vi em Parlamento nenhum do mundo, nunca vi em Parlamento nenhum do mundo,
terminar,
um membro do Governo
deputado.
Está num debate e 10 minutos depois decide, por razões de agenda, sair.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lúcia Arruda tem agora a palavra.
Acho que está. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Muito rapidamente, o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente este voto porque entende que num Estado democrático de direito, a Assembleia tem o poder de fiscalizar, o Governo, o Executivo, tem a obrigação de responder e prestar claramente esclarecimentos aos eleitos pelo povo. O Bloco de Esquerda, como já foi aqui dito, também já teve que recorrer a plenário por não ter respostas no prazo legal, portanto nos 60 dias e terem ultrapassado bastante os 60 dias, inexplicavelmente. Não me vou referir sequer a algumas e muitas até das respostas em estilo fax, mas vou referir dois assuntos, ou um outro assunto, perdão, que no nosso entender tem muita importância. O requerimento de documentos. O requerimento de documentos tem sido sistematicamente de uma forma ou de outra, negado aos deputados. E dou só um exemplo. O Bloco de Esquerda já teve que correr à CADA. A CADA, para quem não sabe, é a Comissão de Acesso aos Dados Administrativos da Assembleia da República e que gera todos estes documentos administrativos nas duas regiões autónomas e na República. O Bloco de Esquerda já teve que correr 3 vezes. Uma das vezes foi relativamente a relatórios de inspeção, nomeadamente à RTP Açores, e outra na inspeção de trabalho no próprio Centro de Emprego. E neste momento o Bloco de Esquerda fez um requerimento em janeiro a pedir ao Sr. Secretário de Educação, depois de declarações do Sr. Secretário de Educação relativamente a estudos relativos ao amianto em 3 escolas em São Miguel, a Rives, Canto da Maia e Escola das Capelas. Passaram os 60 dias, não vieram os requerimentos. O Bloco de Esquerda recorreu à CADA. A CADA respondeu esta semana ao Bloco de Esquerda que o seu secretário de Educação tinha respondido à Comissão de Acesso a Dados Administrativos que, afinal, não tinha o estudo. Quem tinha o estudo era a senhora secretária dos Assuntos Parlamentares. Portanto, Agora vamos ter que pedir à senhora secretária dos Assuntos Parlamentares, porque parece que não se entendem, e o Executivo é um só, meus senhores. Se o estudo existe, devia ser logo cedido. É um estudo público e muito mais ter sido pedido. Não, não, o Sr. Secretário de Educação disse que ele tinha mandado fazer um estudo aos Estados Unidos e o estudo estava feito. Portanto, meus senhores, atenção ao que nós dizemos, atenção à responsabilidade e ao cumprimento do regimento do Estatuto Político-Administrativo, porque isto sim faz parte da democracia e do comportamento democrático. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Secretária Regional pede a palavra para...
população à mesa.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Secretária. Presidente, peço desculpa. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, uma interpelação, Sra. Presidente, para solicitar à mesa que seja distribuída a todas as senhoras e senhores deputados e aos órgãos de comunicação social aqui presentes o diário de ontem, onde se demonstra a participação que o senhor secretário teve no debate e que excedeu largamente os 10 ou 15 minutos referidos pelo senhor deputado Paulo Esteve. Muito obrigada.
Obrigada. Será requerida transcrição urgente? Senhor deputado Paulo Estevão, pede a palavra para...
Senhora Presidente, para um protesto e que quero fundamentar. A senhora Secretária acaba de fazer uma interpretação errada das minhas palavras e da minha referência aos 10 minutos. Ou seja, eu quando falei nos 10 minutos, abandonou o debate após 10 minutos. Esta referência é após um intervalo, que não foi 10 minutos, foi 15 minutos. É tão simplesmente como isso.
Sr. Deputado Paulo Estevão, naturalmente que vamos considerar essa sua intervenção não como um protesto, mas como um esclarecimento à sua afirmação. De qualquer forma, será pedida a transcrição urgente do diário para que possa ser distribuído por todos, conforme foi requerido na interpelação da Sra. Secretária. Vamos continuar com o debate referente a este voto. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, relativamente ao voto de protesto que estamos a discutir e que foi apresentado pelo PSD, duas considerações que justificarão a posição que o PCP tomará na votação deste voto. Em primeiro lugar, e o regime parlamentar e democrático que vivemos prevê mecanismos de proteção às oposições, às diferentes oposições, quando o Governo não responde atempadamente, seja ao requerimento de documentos, seja às perguntas que são feitas por escrito e que vulgarmente se chamam de requerimentos. Todos o sabemos e já hoje aqui ficou demonstrado. O Governo não responde de uma maneira, responde de outra. Nós temos sempre mecanismos para obrigar o Governo a responder ou a ceder a informação que é solicitada. Por outro lado, e relativamente à forma como o PSD coloca este voto de protesto, é bom que se diga que é preciso, para fazer isto, ter moral e capital político para o fazer. E vossas excelências não têm. A representação parlamentar do PCP vai se abster neste tempo.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, começo naturalmente pelo fim daquilo que foi relevante e com muita simpatia para dizer ao Sr. Deputado Paulo Estevão que naturalmente a referência que está feita à monarquia neste voto de protesto não é uma interpretação, uma concepção do PSD, é apenas, como Vossa Excelência sabe, uma expressão do próprio Tocqueville, que como todos sabemos era um convicto republicano e portanto aquilo que aqui está não corresponde a uma ideologia nossa, mas apenas a contextualizar estas observações do Tocqueville, que de resto foram feitas ao sistema do governo norte-americano. E seguindo uma ordem de respostas aos senhores deputados que intervieram. Eu tenho que confessar algum espanto, mas só algum, não totalmente, algum espanto quanto à intervenção do senhor deputado Artur Lima, que, confessando ter também este sentimento de impotência política perante a falta de resposta, ou a resposta atrasada do Governo, preferiu fixar a sua intervenção na memória do PSD. Ó Sr. Deputado, eu devo dizer duas coisas. Primeiro, perceba a sua motivação, que tem a ver com uma certa desilusão, talvez recente. E que, relativamente à memória, é exatamente por ter memória dos tempos em que o PSD foi Governo que disse e reafirme tudo o que disse daquela tribuna. Desde logo, por ter memória do tempo em que o CDS, aproveitando-se de um deputado dissidente do PSD, constituiu uma maioria dentro deste Parlamento que o povo nunca lhe tinha dado. E, portanto, sobre memória, senhor deputado, estamos conversados. Ao senhor deputado Berto Messias, que começa por dizer ao alegado atraso, senhor deputado, não é alegado, é factual, e muito menos enviesado. Com efeito, nesta legislatura, o PSD apresentou 220 requerimentos. 11 ainda estão a tempo de resposta. 67 foram respondidos atrasados, isto é, para além dos 60 dias. 67. 35 não têm resposta, o mais antigo dos quais remonta ao dia 14 de março de 2013. Portanto, há sensivelmente 800 dias. O que significa que só 53,6% dos requerimentos foram respondidos dentro do prazo de 60 dias. E o senhor acha que o Governo está a cumprir a sua obrigação? Está a fazer um esforço? Ainda que o estivesse a fazer, não se trata aqui de esforço. Trata-se de cumprir o que está estatuído, tanto no Estatuto da Região Autónoma dos Açores, como do próximo regimento. Diz Vossa Excelência também que podíamos transformar esses requerimentos em perguntas orais, e o Governo responderia. Mas vários destes requerimentos são a solicitar documentação, fotocópias. Como é que o Governo responde aqui? Se nós transformarmos esses requerimentos em pergunta oral, como é que o Governo responde aqui? Porque eu estou convencido que as fotocopiadoras do Governo Regional andam todas avariadas. Porque há, por exemplo, um requerimento feito em julho de 2013 a pedir cópia de documentos que até hoje se chegou às mãos do PSD. Portanto, só pode ser por uma avaria generalizada das fotocopiadoras. O Sr. Deputado também diz que há requerimentos que esperam há mais de 20 anos por resposta. Com certeza que há. E temos de convir que se é há 20 anos que estamos à espera dessa resposta, bom, 18 são da responsabilidade do PS. Mas mesmo que haja 2, 3, 4, 5 anos de governação do PSD com requerimentos em atraso, eu julgo que só há duas hipóteses. Ou Vossas Excelências não tiveram, chegados ao Governo, não tiveram capacidade para dar essa resposta e, portanto, trata-se de uma inabilidade, ou então, de facto, eram requerimentos para os quais não havia resposta. Mais uma questão. Diz também o Sr. Deputado Berto Messias, com a sua prosaica habitual, que nós temos o regimento mais plural do país. Admitamos que assim seja. Mas de que vale ter o regimento mais plural do país se depois não se cumpre? De que vale ter o regimento mais plural se o Governo não cumpre? Se o regimento não é cumprido, desde logo pela bancada do Governo, de que vale? Aqui chegados, voltamos a questionar, Sr. Presidente. Por que razão o Governo não responde como é sua obrigação? Os açorianos, a oposição, o PSD, têm o direito de obter resposta, entre outras, a estas questões.
Que razões explicam o facto de, desde 2004, o Governo Regional nunca ter procedido à regulamentação das normas de concurso público com vista à instalação de centros de inspeção de viaturas? Por exemplo, que livros editados ou subsidiados pela região e aproximadamente com o número de exemplares disponíveis e desde quando se encontram em depósito da Direção Regional da Cultura ou de outros departamentos governamentais? Se foi ou não, por exemplo, licenciada a instalação de um posto de combustível e gás em frente ao Centro Sul da Graciosa, junto a residências? Quais os apoios atribuídos pelo Governo Regional de 2004 a 2014 a cada uma das Casas dos Açores? Talvez mais fácil do que responder a estas e outras perguntas era disponibilizar cópia, por exemplo, de documentação referente às empreitadas das termas da Ferraria do Carapaz, ou cópia de documentação de atos inspectivos realizados, entre outros, às Câmaras do Nordeste e da Lagoa e à Escola Profissional das Capelas, ou ainda a cópia dos estudos que habilitaram o Governo na definição da tipologia dos dois novos férreos. Em que ficamos? Os estudos existem ou não existem? As inspeções encontraram matéria suscetível de procedimento criminal e o Governo não lhes deu sequência ou não? Termino mesmo, Sr. Presidente.
Tem mesmo de ser, Sr. Deputado.
Não sabemos, faltam as respostas e, convenhamos, a dúvida, portanto, assume toda a legitimidade. Porque, afinal, como diz o povo, quem não deve, não teme. Contra factos, não há argumentos. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
O voto de protesto apresentado foi rejeitado, com 28 votos contra do PS, 20 a favor do PSD, 2 do CDS-PP.
O Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Eu ainda não anunciei a votação.
A senhora secretária vai anunciar a votação.
O voto de protesto apresentado foi rejeitado, com 28 votos contra do PS, 20 a favor do PSD, 1 do BE, 2 abstenções do CDS-PP, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. O Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o PPM absteve-se, tendo em conta a referência, concordando com o conteúdo, aliás, referenciando outras situações que demonstram falta de respeito do Governo, que demonstram a falta de respeito do Governo por esta instituição parlamentar, eu devo dizer que a referência que aqui é feita à instituição monárquica não está entre aspas e, portanto, está completamente descontextualizada. E, nesse sentido, eu não poderia realizar essa mancha no meu currículo enquanto Presidente do Partido Popular Monárquico de deixar essa mancha para a história, de votar uma referência deste tipo, sabendo perfeitamente que, se fosse devidamente contextualizado e estivesse entre aspas, seria admissível. Seria um documento histórico, uma referência histórica. Assim não posso. Devo dizer o seguinte. Sr. Deputado Artur Lima, o Sr. Deputado Artur Lima terá a sua oportunidade de explicar o seu sentido de voto. Eu vou explicar agora o meu. Devo dizer o seguinte, que de facto o nosso sentido de voto, ou não votar contra, também é porque nós admitimos que em relação ao conteúdo do voto de protesto, este voto de protesto é um voto de protesto que o Governo estava a merecer há muito tempo. Aliás, eu penso aqui apresentar votos de protesto também da mesma natureza, em relação a episódios que acabei de referenciar, como o abandono de membros do Governo, de debates que se estão a realizar. E quando fiz a referência aos sinais de 10 minutos, é após os 10 minutos de intervalo. É tão simples como isso.
Depois, devo dizer também que há outra questão relacionada com requerimentos e com o voto do PSD que merece aqui uma referência, que é respostas que não nos são dadas a nós, deputados, mas as respostas que o Governo coloca na comunicação social para dizer que foram eles que disputaram a situação e para dizer que e para se anteciparem às preocupações legítimas dos parlamentares. Ou seja, eu muitas das respostas, eu tenho tido a oportunidade de verificar e de ter acesso a essas respostas pelos jornais, antes de me ser respondido oficialmente, uma semana, duas, três semanas. Portanto, isto também é um comportamento absolutamente inadmissível. E, portanto, eu devo dizer, eu compreendo que este Governo está com dificuldades de funcionamento, e termino, Sra. Presidente, porque um Governo que diminuiu a sua produção legislativa em 30%, este Governo Regional produz menos 30% que o governo que exerceu essas funções na legislatura anterior. E, portanto, é evidente que este Governo tem uma quebra abrupta de produção legislativa.
Sr. Deputado, tem de se cingir à declaração de voto.
Exatamente. E os requerimentos? E os requerimentos seguem o mesmo caminho. Ou seja, o Governo tem cada vez maior dificuldade em produzir, do ponto de vista legislativo, e em responder a requerimentos a quem é obrigado a responder por lei. Portanto, isto merece uma censura política que é que foi feita através deste voto de protesto.
Obrigada, Sr. Deputado.